Vamos direto para a palavra. Queria que você abrisse sua Bíblia. Salmo 100, versículo 1. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, e foi ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Nós vamos falar hoje sobre a adoração. E quando nós falamos de adoração, que é todo o nosso movimento de expressão de amor para o Senhor, nós, examinando a palavra e aprendendo dela, nós vamos encontrar três situações onde isso era expressado. Nós podemos expressar o nosso sentimento ao Senhor através de louvores, nós podemos expressar através da adoração e nós podemos expressar através de ações de graça. Na verdade, quando a gente se movimenta em verdadeira adoração, a gente faz de tudo isso um pouco, mas elas são diferentes. E eu queria explicar para você hoje o que é cada uma delas. O que é louvar a Deus, o que é adorar a Deus e o que é dar ações de graça ao Senhor. Então vamos lá. Quando nós adoramos o Senhor, nós nos comunicamos com Ele com coração totalmente sincero e grande paixão. Não dá para adorar a Deus sem sinceridade e não dá para adorar a Deus sem paixão. O processo da adoração envolve estar apaixonado pelo Senhor, amá-lo, e envolve sinceridade de coração. Deus não é atraído por corações que estão mentindo para Ele. Como é que a gente pode mentir para Deus? Você chegou aqui às vezes muito chateado com alguma coisa que aconteceu. E você entra na presença de Deus querendo dar a Ele algo, mas não conseguiu se desvencilhar daquilo. Você pensa, não, eu não vou abrir meu coração para Deus do jeito que Ele está, eu vou simplesmente só cantar as músicas. Mas vou ficar com essa revolta aqui abafada no meu coração e vou cantar, esperando que esse momento passe. Mas a adoração, cara, a adoração leva em conta a sinceridade do seu coração. Então, se você chega perturbado, você chega diante do Senhor e você abre o coração para Ele. Porque Deus ama a sinceridade do nosso coração. Você chega, Senhor, hoje eu cheguei aqui e eu não quero adorar o Senhor, eu estou muito revoltado e até magoado contigo. Mas eu não quero ficar assim. Então, Senhor, cura o meu coração e me ajuda a entrar na tua adoração. Você vai se surpreender com o que Deus vai fazer. Qual é a diferença de um ponto ou de outro? O coração se abriu. E não existe abrir o coração sem sinceridade. Nós precisamos ser sinceros diante de Deus. O confessar de pecados, que é um ato tão importante da nossa vida com Deus, de regeneração, de restauração, ele só é permitido por causa da sinceridade do coração. Se você retém uma sujeira da sua vida, você está não sendo sincero com Deus. E os motivos podem ser muitos. Você pode ter vergonha, você pode se sentir indigno, ou você fez tantas vezes que já se tornou indiferente àquilo. Não dá, não consigo, é assim mesmo. Então você vai se tornando e vai arranjando uma forma de viver não sinceramente diante do Senhor. Mas Deus é um Deus que perscruta os nossos corações. Ele é um Deus que não te deixa como está, Ele te aceita do jeito que você está. Você chega do jeito que é. Ah, pastor, eu fiz coisas terríveis essa semana, até não fui na igreja. Não faça isso, venha. Esse é o lugar para você. Esse é o lugar para gente que não está bem. Esse é o lugar para gente que é pecador, que é falho, que erra, que está lutando por algo melhor. Esse é o lugar para você. Isso aqui é a casa do Pai. Você tem que vir. E quando você vir, seja sincero. Aprenda a derramar o seu coração. Porque para você adorá-lo, você vai precisar ser sincero. E quando você tiver um encontro com a presença dele, você não consegue ficar indiferente a esse toque. É o momento que você consegue corresponder a Deus de uma forma poderosa. É o momento que Deus começa a te ter. Passa pela sinceridade do coração. Deus não tem como te ter se você não se abrir. Se você não deixar Deus tratar as feridas. Se nós queremos tratar um tumor, nós precisamos abrir e tirar tudo. Não dá para esconder. Não dá para tratar uma parte. Não dá para abrir a casa para uma faxina e deixar algumas portas e alguns cômodos fechados. Eu quero essa casa limpa, então eu vou abrir todos os cômodos. A sua adoração começa com sinceridade, com a gente se abrindo. E o que, que seria o louvor, a adoração e ações de graça? Nós vamos explicar cada uma, mas é mais ou menos assim. Louvor é a nossa resposta ao que Deus está fazendo ou vai fazer. É a nossa resposta aos atos de Deus. É mais ou menos assim: Senhor, eu te louvo porque hoje fez um dia de sol e eu consegui ir à praia. Senhor, eu te louvo porque hoje o jantar foi maravilhoso, foi uma comida diferente. Senhor, eu te louvo porque o Senhor me deu um presente novo, ganhei uma bicicleta, ganhei um carro, troquei de casa. Senhor, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo. São relacionados aos atos de Deus sobre sua vida. A adoração é a nossa resposta àquilo que Deus é, diz respeito ao caráter dele, diz respeito ao Deus Criador. Então, o seu cântico, a sua expressão muda. Você o adora: Senhor, eu te adoro porque tu és o Deus da minha vida. Eu te adoro porque eu sempre encontro em ti aquilo que eu preciso. Eu te adoro mesmo que eu não tenha casa, mesmo que eu não tenha carro, mesmo que a vida esteja difícil. Ela não é baseada em circunstâncias. A adoração, ela é baseada naquilo que Deus é. E para você adorá-lo de verdade, você precisa conhecê-lo. Porque se você não conhecê-lo, quando as coisas ficarem difíceis, você não vai conseguir adorá-lo, porque o seu coração está nas circunstâncias e não naquilo que Deus é. Existe um lugar na adoração que é o lugar da confiança. Você adora aquele que você conhece, você sabe que ele te ama, e você sabe que é impossível que Deus se torne indiferente à sua vida, porque você sabe quem ele é. E porque você consegue vê-lo como Pai. Então a adoração diz respeito a isso. É mais do que louvar. Diz respeito àquilo que ele é. E ações de graça. Ações de graça é nossa resposta, tanto àquilo que Deus é, quanto àquilo que Deus faz. É como se fosse um reconhecimento grato a Deus. Então, ação de graça é aquela coisa: Senhor, eu te louvo porque o Senhor é o Deus do meu sustento, porque o Senhor tem me dado muitas coisas. Eu te louvo porque o Senhor é um Deus maravilhoso, porque o Senhor é um Deus criador, poderoso, que olha para nós, um bom Pai. Ela envolve tudo. É um sentimento que brota de você, que envolve adoração e louvor a Deus. Isso são ações de graça. Quando Jesus foi ensinar a oração do Pai Nosso, ele começa com esse ato de adoração, de louvor, de ações de graça. Ele diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É uma adoração. santificado seja o teu nome. Tu és santo. Pai nosso que estás no céu, o Senhor está acima de nós. O Senhor está nos céus. O Senhor é Pai. Não é quando vocês orarem, entre no quarto de vocês e digam assim: Deus Todo-Poderoso que estás no céu. Não, não, não. Pai nosso que estás no céu. É um reconhecimento, é uma adoração, uma ação de graça. E é por isso que esse texto que nós lemos fala sobre isso, sobre se apresentar a Deus, ali no versículo 2, com cântico. Toda vez que você começar uma oração, dando a Deus adoração e louvor, a sua oração vai ser diferente. Nós temos o hábito de entrar, às vezes, na oração, já pedindo as coisas. E nós queimamos, muitas vezes, uma etapa preciosa. Eu sei que, no dia a dia, às vezes a gente ora rápido, a gente vai direto ao ponto, quando vai orar por alguém. Mas quando você tiver o seu tempo com Deus, nunca entre num lugar de oração sem antes adorá-lo, antes da hora. Prepara o seu ambiente para ele vir. Prepara o seu coração. Quando você o adora, você muda o foco das circunstâncias para quem Deus é. Você ativa o seu espírito, e o seu espírito vai aquietar a alma que está dentro de você. E os maus pensamentos, e a perturbação, e o barulho das circunstâncias, e a voz de Deus, que é a voz de muitas vagas, se torna mais barulhenta do que os outros barulhos. E você entra no lugar onde o seu espírito é ativado, e Deus te conduz em meio à oração. Vai ter momentos que você vai se trancar no quarto com Deus, ou em qualquer outro lugar, para ter um tempo com Ele. E aquilo que você oraria vai mudar depois do seu tempo de adoração. Você vai ter essa experiência com Deus. Você vai ativar tanto o Espírito que Ele vai te conduzir em cada palavra que você vai orar. Ou talvez Ele vai te conduzir para outra coisa, vai falar em línguas, ou vai desistir de pedir qualquer coisa e aproveitar a presença. Deixa eu te dizer uma coisa: nós precisamos orar, mas Deus te corresponde, mesmo que você não peça. Porque se nós buscarmos o Reino em primeiro lugar, em sua justiça, as coisas são acrescentadas. Tem coisa que eu recebi de Deus que eu nunca orei, que era bom, que foi um presente de Deus, se tornou maravilhoso na nossa vida, mas que eu nunca tinha lembrado ou até parado para pedir. No último retiro da Donep que nós ministramos, tem um rapaz que ministrou lá, chamado Salomão. Ele foi uma grande inspiração para mim quando eu conheci o Senhor lá no comecinho da minha caminhada, quando eu era adolescente. Eu vi ele ministrar nesses mesmos retiros. Hoje já tem quase seus 50 anos. Mas eu me lembro de uma palavra que ele deu, falando desse lugar em Deus. E ele falava assim, ele estava falando para os jovens, né? E jovem quer se casar, cara, não tem, esse tema tem que ser abordado em todo o retiro. Tá muito bom falar disso tudo, mas eu quero saber quando é que vão falar de namoro e casamento. O jovem tem esse anseio. E aí ele estava respondendo algumas perguntas, e uma das perguntas que veio para ele, off, né, fora da ministração, mas que ele trouxe a resposta da ministração, perguntaram para ele quanto tempo ele orou pela esposa dele. Aí ele disse: não me lembro. Pô, foi tanto assim? Não, não me lembro de alguma vez ter orado por isso. Ele simplesmente viveu uma vida em Deus, e tudo que ele precisava foi sendo acrescentado. É claro que pode orar pela esposa. Claro, eu orei muito, orei bastante. Deus respondeu acima do esperado. Quem não orou muito foi ela. Mas Deus corresponde se nós orarmos, mas também corresponde à vida que você tem com Ele. Se você anda com Ele, Deus anda contigo. E a presença dEle vai andando e vai fazendo as coisas acontecer, e vai se movimentando, e as coisas vão abrindo, e as estratégias vão acontecendo. Ontem nós tivemos reunião de pastores. E nós estávamos, uma das pautas foi o retiro que nós vamos ter em fevereiro agora, no carnaval. Por favor, vá no retiro. Se organize para isso. E nós estávamos falando, né, o tema envolve fogo. E nós estávamos falando, poxa, nós precisamos de um avivamento de fogo em nossos corações. Para eu levar a chama da presença do Senhor, uma tocha, eu preciso estar queimando primeiro. Precisamos resgatar aquele lugar de adoração, de não ter pressa de sair da presença do Senhor, de nos prostrarmos diante dele. Precisamos resgatar aquela fome pela palavra, aquela comunhão, aquele movimento, aquela alegria de estar na casa de Deus. Às vezes a gente vem entediado, alguma coisa morre dentro de nós, entre a empolgação de estar aqui e de repente, meu Deus, não vejo a hora que isso passe logo para eu voltar para casa. Alguma coisa acontece no meio do caminho que aquilo que antes era tão precioso se torna tedioso. Então nós nos afastamos da essência e nós não sabemos aonde a gente se perdeu no meio do caminho. A adoração vai ser a bússola que vai te levar para o coração do Senhor. Nós precisamos adorá-lo. Mais do que isso, a gente precisa aprender a fazer. No Salmo 22, querido, versículo 3, a Bíblia diz: porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Deus habita nos louvores. Quem já ouviu essa frase? Essa frase, ela é muito quentez, né? Onde você passou, qualquer igreja que você foi, você já deve ter ouvido falar isso aí. Deus habita em meio dos louvores. De onde vem isso? Vem desse Salmo. Ele habita nos louvores. Deus transita, cara. Por quê? Em João, capítulo 4, a Bíblia fala que Deus está procurando os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então o Espírito de Deus, ele passa num domingão desse à noite, onde um monte de gente se reúne para adorar, para cultuar ele. Você consegue imaginar nesse momento quantos milhões de pessoas estão em alguma igreja tendo um tempo com Deus? É muita gente. E o Espírito de Deus passa por todas elas. E ele olha para cada coração. E ele está procurando quem o adora em espírito e em verdade. Porque onde ele encontra, ele vem habitar. Porque Deus habita no meio dos louvores. E quando você o adora de verdade, quando nós apresentamos a ele uma adoração sincera, você sabe que o ambiente muda. Ou não? Você já teve algum momento na adoração que você se entregou, que você sentiu grandemente a presença de Deus? É porque Deus habita nos louvores. Então esse é um ponto tão importante para nós. Do que depender de você, esteja aqui na hora que Ele é entronizado. Não chegue depois dEle. No que depender de você, esteja aqui para começar o momento com Ele, o adorando. Porque o Rei merece toda a reverência que nós temos no coração. E aí nós chegamos nesse texto do Salmo 100, do versículo 1. E ali no versículo 2 ele fala: apresentai-vos diante dele com cântico. A gente se apresenta diante de Deus dessa forma. E lá no versículo 4 ele diz: entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graça e bendizei-lhe o seu nome. Antigamente, isso aqui é uma referência ao templo, né? Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios, que eram as câmaras, com hinos de louvor. Ou seja, entre na tua casa, na casa do Pai, dessa forma. Quando você for começar o movimento para entrar na presença de Deus, você precisa iniciar esse movimento sabendo quem Ele é, adorando Ele. Sempre que você tem oportunidade. No culto é sempre uma oportunidade. A gente não tem pressa de orar aqui nesse domingo. Às vezes acontece uma emergência, precisa orar, interceder. Não estou falando dessas situações, estou falando do nosso dia a dia normal. Entra diante da presença do Senhor, reconhecendo quem Ele é, adorando o Senhor. Pastor, Não sei quem Deus é. Não conheço nada. Não conheço a palavra. Peça para Deus. Deus, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Eu quero ser invadido pela tua presença. Eu fiz isso quando eu me converti. Eu ia para a igreja, tive aquele toque do Senhor, chorei, senti a presença, senti algo diferente, senti paz. Eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. Então eu comecei a frequentar a igreja. E vinham os louvores, eu senti a presença, consegui entrar no cântico outro, mas eu olhava a gente que, cara, parecia que estava numa outra atmosfera. Eu falava, meu, o que esse cara tem? O que ele está provando que eu não estou provando? E eu já falei para vocês, a hora que eu vi uma criança falando em línguas, aquilo, não, aí é demais. Não, aí, esse guri falando árabe aqui, não dá. Eu preciso, e eu fiquei inquieto com aquilo. Porque esse menino estava do meu lado, com o pai e com a mãe. E os três estavam entretidos na adoração. E do jeito que eles ficaram até o final da adoração. E parecia que nada atrapalhava aquela família. E eu passei o louvor todo olhando para eles. Até que o menino falou em línguas, com os olhos cheios de lágrimas. Eu falei, Deus, existe um lugar em ti que eu ainda não provei, e eu quero isso. Eu comecei a frequentar a reunião de oração da igreja. Toda terça-feira à noite, a oração deles é diferente da nossa. Todo mundo fica ajoelhadinho no banco, cada um ora o que quer. Às vezes é colocado uns temas, e eu ia toda terça-feira e orava. Deus, eu quero te conhecer. Deus, eu quero um abraço. Deus, eu quero que o Senhor me abrace. Deus, eu quero um abraço de pai. Deus, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Deus, eu quero ser cheio. E passou um tempo. Já contei para vocês, num culto de jovem, um homem que veio ministrar. Quando terminou a ministração, ele foi levando palavra de conhecimento para algumas pessoas. E ele chegou do meu lado e falou, o Espírito Santo me revela que você tem pedido um abraço para ele. E hoje ele te envia esse abraço. E aí ele me abraçou e eu senti aquele amor de Deus. Aí eu fiquei mais empolgado ainda, porque agora existia, eu sabia que tinha mais em Deus, mas sabia que ele respondia a oração de forma muito específica. E aí eu comecei a buscar mais e mais e mais, até que veio o batismo do Espírito Santo e eu senti aquele fogo de Deus. E aí, a partir desse momento, eu nunca mais fui o mesmo. Nunca mais. Eu quero te dizer que existe mais em Deus. Que você pode acessar, se você mergulhar nisso, se o seu coração se abrir. Existe um lugar em Deus que Deus está esperando o seu movimento para Ele te envolver e te levar a esse lugar maior. Existe um lugar em Deus que você pode ser pleno, que você vai continuar tendo dores, aflições, lutas, dificuldades, mas que você pode ser pleno. Que você tem um trono de graça que é acessível, que tem um lugar onde você pode acessá-lo e encontrá-lo e ser correspondido diariamente, porque Deus quer andar conosco todos os dias e é possível senti-lo todos os dias, e Ele pode te tirar do 0 a 100, cara, em questão de segundos. Basta um encontro de corações. Isso envolve o teu coração. E falando de louvor, para a gente entrar especificamente em cada um deles. Louvor muda o nosso foco. Lembra? Falamos do Salmo 100 agora. E aí fala que a gente deve se apresentar diante do Senhor com esse cântico, entrar nos seus atos com hinos de louvor, porque a adoração muda o nosso foco. Quando você louva o Senhor, você muda o seu foco. Foi o que Abraão fez. A gente pode aprender muito sobre a adoração com Abraão, que foi o pai da fé. Não com cânticos e sons e instrumentos, como a gente aprende com Davi, por exemplo. Davi era um adorador de outra forma, mas tudo é adoração. Abraão adorava a Deus com a sua fé, com a consistência do coração. Abraão adorava a Deus louvando a Ele em meio a circunstâncias difíceis. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4, versículo 18. Romanos capítulo 4, versículo 18. O qual em esperança creu contra a esperança. Está falando de Abraão. Tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já quase de 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que ele não tinha prometido também, não, aquele que tinha prometido também era poderoso para fazer. Houve um momento de Abraão que a promessa que ele tinha de ser pai de nações não tinha nenhum sustento de acordo com as circunstâncias. Já falamos sobre isso aqui recentemente. Porque tem promessas que chegam na sua vida em momentos que as circunstâncias não apoiam nenhuma coisa daquilo que Deus falou. Assim foi Abraão. Deus chega para Abraão, quando era Abraão ainda, e diz: ó, Abraão, negócio é o seguinte: você vai ser um pai de multidões. Falou isso para um homem velho, que tinha uma esposa velha. Vocês vão gerar um filho, e você, a sua descendência será como a areia da praia. E tem mais uma coisa: hoje eu mudo o teu nome de Abraão para Abraão. Abraão significa pai de multidões. E Abraão assume o seu nome novo, assume a identidade que Deus colocou nele. Eu sou Abraão, muito prazer, meu nome mudou. Abraão, pai de multidões, esse velho aí que nunca teve filho. Tu imagina para um homem o que esse homem não aturou, o que Sara não aturou naquela época, onde a mulher que não dava filhos não era considerada nada na sociedade. Ainda tem um marido dizendo por aí que ia ser pai de multidões. Imagina que esse homem passou. Você está entendendo porque ele foi o pai da fé? E aqui a gente vê um texto que fala que esse período de Abraão, que ele não levou em conta o corpo amortecido, onde a mente dele duelava com a promessa de Deus, e você passa por isso, e eu também, que a gente questiona se Deus vai fazer, se Deus vai transformar, se eu realmente vou viver uma mudança nova. A Bíblia diz que ele não levou em conta o corpo amortecido, nem o de sua esposa, mas se fortaleceu, dando glória a Deus. O louvor gera poder. O louvor gera o céu na terra. Ele foi fortalecido, ele foi renovado quando louvava a Deus. Tinha algum motivo para louvar? Talvez não, talvez sim. Depende do olhar que você tem. Se você tiver um olhar murmurador, tudo é ruim. Mas se você citar ou fitar os seus olhos no Deus que te prometeu, você vai mudar o disco e você vai encontrar motivos para louvá-lo ou para adorá-lo. E Abraão adorou a Deus porque ele sabia que o Deus que o prometeu iria cumprir. O que não significa que a sua fé não oscilou, ou que ele não era abalado pelas emoções. Mas a fé de Abraão sempre prevalecia, porque a fé é firmada em Deus. A fé não olha para as circunstâncias. O meu sentimento olha. Então Abraão se fortalecia louvando ao Senhor. Você está se sentindo fraco? Experimenta louvar a Deus. Você vai encontrar força. O seu coração, a sua alma vai ser ativada pelo Espírito que está sendo alimentado dentro de você. Existe um espírito de você. Existe um lugar em você que Deus quer habitar, quer preencher. Você é o templo de Deus. É o lugar que Ele quer habitar. A casa favorita que Ele escolheu morar é você. Existe um lugar em Deus, em você, que Deus quer preencher, que Deus quer habitar. E você só vai encher esse lugar, habitar esse lugar, se você se movimentar em direção a Ele. Então vai ter um momento que isso vai ter que começar. Não importa se é sem vontade, não importa se as circunstâncias estão difíceis, não importa o que tem ao meu redor, eu sei em quem eu tenho crido. A mesma expressão de Jó, lembra? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço Deus a quem eu dirijo as minhas orações. Eu conheço Deus que eu visito na igreja domingo. Eu conheço Deus que habita em meus louvores. Eu sei que Ele me vê. Você se fortalece no dia difícil, porque nada acontece na sua vida sem um propósito definido de Deus. Tudo que você vive hoje são coisas que Deus vai usar no futuro. Não existe vida mansa para ninguém, cara. Longe ou perto de Deus, você vai passar por lutas, por dores, por perdas, por aflições. Nós escolhemos se queremos viver isso sem Ele ou com Ele. Se estivermos com Ele, Ele vai nos moldar. Se não, as circunstâncias vão nos moldar. Então as dores vão te gerar medo, insegurança, e você vai retrocedendo diante das circunstâncias. E aí você vai sendo intimidado diante das circunstâncias. Mas se você escolher o Senhor, você vai ser conduzido por Ele. Você vai encontrá-lo nos dias difíceis e vai celebrar nos dias bons. Tudo envolve louvor e adoração. E o que é a adoração? Adoração, ela tem dois termos usados, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A palavra mais usada no Antigo Testamento significa shakak, que significa prostração, curvar-se, prostrar-se. E a palavra mais usada no Novo Testamento do grego é proskinel, que significa a mesma coisa: prostrar-se, curvar-se, adorar-se. Quando Deus protestava a respeito do seu povo durante a passagem pelo deserto, a queixa principal de Deus sobre aquele povo é: este é um povo de dura cerviz. O que é cerviz? Pescoço. Esse é um povo de pescoço duro, ele não se prostra. O maior protesto de Deus contra o seu povo no deserto foi a falta de adoração. O que Deus mandou Moisés falar para Faraó? Deixe o povo ir para me adorar. Adoração nos cola com Deus. Não existe outro jeito de ter intimidade com Ele sem aprender a adorar. Em Isaías, no capítulo 1, já no primeiro capítulo, no versículo 15, ele diz: Deus, através do profeta, dizendo: não ouço quando estendem as suas mãos em oração. Quando você ora com o coração distante, Deus não ouve essa oração. Deus não ouve oração por muito falar. Quando Deus vai ensinar a respeito da oração, antes de entrar no Pai Nosso, antes disso, quando vocês orarem, Ele diz: não useis de vãs repetições, mas entre no seu quarto. Aí começa toda a questão do ensino do Pai Nosso. Não useis de vãs repetições, não pega o terço e fica lá repetindo um monte de coisa com a cabeça no mundo da lua. Não tem a ver com o ato, com a voz, com o movimento, tem a ver com o coração. Deus não ouve oração que não vem de dentro. Nós escutamos uma canção aqui hoje, antes de começar o culto, que foi uma canção que Deus me trouxe lá no Jardim do Túmulo, lá em Jerusalém. Eu descobri essa canção lá e eu fiquei escutando ela, e a maior parte daquela vez que eu fui, eu fiquei em silêncio, só chorando na presença de Deus. A música o nome dela é No Silêncio, In the Silence, do Jason Upton. E ele fala que a canção que Deus ouve é a canção do nosso coração. Então o teu silêncio pode adorar a Deus. Deus não se movimenta por meras palavras. Deus se movimenta por um coração que muitas vezes que até está em silêncio. É esse coração. Porque às vezes, cara, você vai chegar diante de Deus e tudo que você vai fazer é derramar uma lágrima. E uma lágrima tem voz diante do trono. Você sabia? Lá em Apocalipse diz que nós vamos ver as nossas lágrimas em cântaros que Deus recolheu, os anjos recolhem. Porque a lágrima é uma adoração. Porque ela vem de dentro. Não é só voz, não é só movimento de corpo, é o coração. É isso que Deus ouve. Mas se o coração falar, Deus vai visitar. Se o teu coração falar, você vai conhecê-lo. Porque Deus não resiste um coração quebrantado e contrito. A Bíblia diz que Ele não resiste. É impossível Ele ficar indiferente a um coração que se movimenta para Ele. Então achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Se acheguem a Deus, se aproxime. Perto está o Senhor, diz a palavra, daqueles que têm o coração quebrantado, daqueles que o buscam e o buscam em verdade. Perto está o Senhor desses. O Senhor pode estar aqui hoje de forma muito poderosa, e alguém que está ao seu lado entrar na atmosfera da adoração e você ficar boiando, olhando todo mundo. Isso pode acontecer. Qual é o problema? Não é o ambiente, não é o lugar, porque Ele está aqui, Ele sempre vem. O problema é que eu estou ligado a alguma coisa que me impediu de estar nele. Algum problema que eu estou mastigando, algum pecado que eu estou amando e abraçando e acariciando, alguma coisa que eu não quero largar para entrar na presença dEle. Talvez eu esteja entediado, talvez eu esteja assustado com o movimento das pessoas, com o apagar de luz, eu nunca vi isso, eu não sei. Alguma coisa pode te impedir de acessar a presença dEle, mas hoje, em nome de Jesus, quando nós formos adorar aqui, você vai entrar nessa adoração, você vai esquecer quem está do seu lado, você vai contemplar o Senhor. Eu só quero que você feche os olhos e imagine um Pai amado sentado no trono olhando para você. O abraço mais quente, o amor mais sincero de alguém que deu a vida por você. Como alguém assim vai te negar alguma coisa? Como alguém assim vai ser indiferente ao movimento do teu coração? Salmo 95, versículo 1. Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo, o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas do monte lhe pertence. Dele é o mar, pois ele o fez, obra das suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o coração. Esse é um salmo de adoração. Ele é baseado em quem Deus é. Ele está dizendo: tu és o rochedo da nossa salvação. Ele está dizendo: tu és o Deus supremo, o grande rei acima de todos os deuses. Ele está dizendo: nas suas mãos estão as profundezas da terra. E Ele está dizendo que as alturas dos montes lhe pertencem. E Ele continua dizendo: dele é o mar, pois Ele o fez, obra das suas mãos os continentes. E Ele termina dizendo: o Deus que nos criou, Ele é o meu Deus criador, eu existo por causa dEle. Esse é um salmo de adoração. Não diz respeito a nada do que Ele fez para o salmista. E muitos desses salmos foram escritos durante momentos de perseguição de Davi, momentos onde ele se sentia sozinho, momentos onde havia inimigos por todos os lados. A adoração sincera surge de relacionamento íntimo. Não importam as circunstâncias, você não vive baseado no que está ao seu redor, você vive baseado naquilo que Deus é para você. Nós continuamos andando porque nós conhecemos quem é o nosso Deus. Há um texto na palavra: se te fatigas andando a pé, como vai correr com os cavalos? Você não tem força sobre muitas circunstâncias que você não tem controle, mas você tem acesso ao Deus que pode guardar o teu coração e tocar nas circunstâncias ao teu redor. Então, qual é o caminho mais fácil? Vá para Ele. Eu quero encerrar falando de ações de graça para nós adorarmos o Senhor. 1 Tessalonicenses 5,18, a Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Pastor, como é que eu vou dar graça com esse problema que eu estou vivendo? Não é por tudo dai graças, é em tudo dai graças. São coisas diferentes. Você não vai dar graça por causa de uma doença, você não vai dar graça porque as finanças são difíceis, você não vai dar graça a Deus porque as circunstâncias, o relacionamento está difícil. Você vai dar graça a Deus porque enquanto essas coisas estão acontecendo, Deus está com você. Esse é o sentido dessa palavra. Não tem a ver com as circunstâncias, sempre tem a ver com Ele. Não é por tudo, não é pelas circunstâncias, é por causa dEle, é em tudo. Eu estou passando por isso, mas Ele está comigo. Eu dou graças como o Abraão fez, e me fortaleço no Senhor, enquanto as circunstâncias são impossíveis, porque a promessa que Deus tinha para Abraão era impossível. Não era difícil, era impossível. E ele se fortaleceu louvando ao Senhor. Esse é o sentido dessa palavra: em tudo, dê graças a Deus. Porque se você não der graças a Deus, você vai fazer outra coisa chamada murmuração. Em Filipenses 2,14 a Bíblia diz: fazei todas as coisas sem murmuração, nem contendas. Porque a murmuração é focada nas circunstâncias, mas as ações de graças são focadas em quem Deus é e naquilo que Ele fez. Trago à memória aquilo que me dá esperança. Todos vocês já experimentaram algo tremendo da parte de Deus. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Lembra do que Deus já fez. Lembra do que você já sentiu aqui. Lembra do que Deus já tocou no seu coração. Lembra do seu choro, do movimento do seu coração, de quanto aquela presença trouxe uma paz que excedia o seu entendimento. Lembra disso? Traga de volta essa esperança, porque Deus vai te levar ao mesmo lugar e ainda mais se você quiser. Mas não murmure, não contenda com Deus, porque a reclamação, ela habita no lugar das circunstâncias. A reclamação é um produto da sua alma cansada e ferida e qualquer outro sentimento que ela passou. A murmuração não tem nada a ver com o depósito de Deus sobre sua vida. Você escolhe o que você quer ativar. Se você quer ativar a sua alma, sua mente, seu intelecto, a sua razão, as circunstâncias, chega aqui e fica medindo tudo, medindo o pastor, medindo como o outro canta, cara, isso tudo é alma. Mas se você ativar o seu espírito, você não vai ver ninguém aqui na frente a não ser o Senhor. Entre nesse lugar. Morte e vida. Carne milita contra o espírito. Espírito milita contra a carne. Diz a palavra. Pelo quê? Pelo domínio da sua alma. A carne te puxa para que a alma se sobressai. O espírito puxa para frear suas vontades ruins. Hoje nós estávamos falando com os meninos no nosso culto matinal sobre disciplinas espirituais, e nós falamos com eles sobre a importância de a gente não ser guiado pelas vontades. O maior engano que existe no mundo é: eu faço o que eu quero, eu vivo o que eu quero, porque eu sou livre. Cara, você tem muita vontade ruim. Se dependesse da sua vontade, talvez você tinha matado uns dois ou três. Se dependesse da sua vontade, talvez você estaria ali pintando e bordando com várias mulheres, vários homens. Se dependesse de muitas vontades, se dependesse da vontade dos meus filhos, eles iam ficar o dia inteiro no videogame, na televisão, no sei lá do que, na tela. Mas a disciplina está em nós temos atos, regulamentos, condutas que freiam essas vontades ruins e ativam os comportamentos que nos levam ao bom funcionamento da nossa vida. Isso é disciplina. Você quer fazer algo, sabe que é prejudicial, então você não faz por causa de uma disciplina. Você colocou uma regra: não bebo mais. Tomava 3 litros de Coca-Cola por dia. Entendeu que isso faz mal, que isso vai arrebentar o seu rim, que isso vai te fazer engordar, que vai gerar diabetes e tantos outros problemas ósseos e muito mais outras coisas. Então você acorda um belo dia e diz: eu não posso mais beber Coca-Cola. E você vai entrar num modo de comportamento que é uma disciplina da qual vai te trazer bons resultados. Só que é fácil falar, é difícil fazer. Mas começa com a atitude do coração. Aí Deus vem com o seu poder. Porque Abraão se fortaleceu dando glória a Deus, assim como você também fará. E o Espírito do Senhor vai te conduzir no processo de transformação. É fácil? Não é. É da noite para o dia? Muito menos. É um processo. Mas uma coisa é certa: esse Deus fará. Permaneça nele. Você vai ter que escolher disciplinas do seu coração para conhecê-lo. Para conhecê-lo, você precisa conhecer a sua palavra. Você tem que ter uma vida de oração. Você tem que aprender a adorá-lo. E você tem que jejuar. São as armas espirituais que você tem, ferramentas que Deus te deu de movimento, que são escolhas suas para que ele possa se manifestar e você conhecer todo o resto. Ai Deus, eu quero falar em línguas. Deus, eu quero ter mais fé. Como é que isso tudo começa? Orando, lendo a palavra, adorando a Deus, jejuando. São essas ferramentas. É aquilo que é a sua responsabilidade. É o seu culto racional. É o que diz a palavra. Romanos 12, 2. É o nosso culto racional. É a nossa escolha. Eu escolho adorar o Senhor. Se você vier decidido no próximo domingo aqui: eu vou adorar o Senhor, custe o que custar. Eu vou entrar na presença dele, custe o que custar. O meu corpo vai se dobrar. Eu não vou me distrair com nada. Eu vou focar no Senhor, nem que eu tenha que grudar minha cabeça na parede para não me distrair com nada. Você vai encontrá-lo, porque você ativou uma disciplina. Você fez uma escolha. E dentro da sua escolha por ele, ele vai vir. São disciplinas. É o nosso eu. É a nossa responsabilidade diante dele. E ao se tornar um hábito, todo o resto acontece. Então agora, querido, nós vamos entrar na adoração. A adoração que estava no começo fica hoje para o final. E depois da sua palavra, eu tenho uma pergunta para te fazer. O que você vai fazer agora para se encontrar com Deus em meio à adoração? Porque nós vamos agora adorá-lo. Essa é a melhor parte do culto. É o nosso doar-se para Deus. Mas também é o momento que, enquanto você se doa, o Deus que habita nos louvores vem te visitar. Então já vai fechando seus olhos. Por favor, pode apagar a luz. Feche os teus olhos. Se prepare para esse momento. Esse é um momento de preparo. A Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na minha casa. Não se distraia com os músicos, olha para cá. Guarda o teu pé quando entrares na minha casa. Fala da nossa reverência ao Senhor. A adoração nos nossos cultos, ela sempre vem no começo. Domingo que vem vai voltar ao normal como sempre foi. Ela sempre vem no começo. Requer de nós num coração que honra o Senhor, chegar para esse momento preparado. Chegue cedo. Prepare o seu coração. Senta aqui na cadeira. Tire alguns minutos. Senhor, que semana agitada. Que dias difíceis. Eu preciso me encontrar contigo agora. Mas eu não quero trazer as minhas coisas. Agora é o momento que eu vim trazer o meu coração para ti. Tu sabes o que eu passo. Tu sabes exatamente como eu cheguei aqui. Mas agora eu quero adorar. Porque se você entrar no lugar de adoração, você vai sair dessa igreja hoje diferente. Porque a visitação do Espírito Santo virá. Então, aproveita esse momento. Aproveita. Pensa nas palavras que você está cantando. Tem tanta declaração de amor nessas canções. Pense em cada palavra, cada música que você vai cantar. E vamos juntos adorar o Senhor.